eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro de 2019. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou a Marcela Lorenzetto e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Líder do governo no Senado coloca cargo à disposição após ser alvo de operação da Polícia Federal. Fernando Bezerra é suspeito de integrar um esquema de propina envolvendo empreiteiras. Relator rejeita emendas à reforma da Previdência apresentadas por senadores. Com isso, Tássio Gereissati manteve bilhões de reais à economia em 10 anos prevista caso a proposta seja aprovada. Polícia Federal prende dois suspeitos em nova fase de operação que investiga invasão de celulares de autoridades. Os agentes ainda cumpriram 4 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Sertãozinho e Brasília. Aluno esfaqueia professor e tenta suicídio em seguida, dentro de céu, na zona leste de São Paulo. Os dois ficaram feridos no ocorrido e foram encaminhados ao hospital. Ministro das Relações Exteriores do Irã diz que haverá guerra se o país for atacado pelos Estados Unidos ou pela Arábia Saudita. Em resposta a Javad Zarif, o governo norte-americano afirmou que busca construir uma coalizão para alcançar a paz. E a gente começa essa edição falando sobre trâmite da reforma da Previdência no Senado. Quem tem as atualizações é o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Maldonado, mais cedo, o relator Tássio Gereissati, ele rejeitou as emendas à proposta que foram apresentadas pelos senadores. Como fica o cronograma da Previdência agora? Muito boa tarde.
Agora, olha, Marcela, a reforma da Previdência está pronta para ser votada em primeiro turno pelo plenário aqui do Senado na próxima terça-feira. A expectativa é que o texto seja votado pela Comissão de Constituição e Justiça na manhã de terça e à tarde pelo plenário aqui do Senado Federal. O relator, senador Tássio Gereissati, leu hoje de manhã, como você bem disse, a última versão do texto. E nele, ele rejeita aí 76 sugestões de mudanças apresentadas pelos colegas nos últimos dias e aceita apenas uma. Mas essa que ele acatou é uma emenda supressiva que já estava incluída na chamada PEC paralela. E aí, com isso, a previsão de economia com a reforma ao longo dos próximos 10 anos se mantém na casa dos 870 bilhões de reais. Vamos ouvir aí o que disse o relator, senador Tássio Gereissati, logo após a leitura dessa última versão do relatório na manhã de hoje.
É basicamente o mesmo relatório que foi já aprovado na CCJ, com um pequeno ajuste na redação, numa emenda de redação, para que não haja nenhuma dúvida se era ou não emenda de redação, e a supressão de um item que vai para a PEC paralela.
É, também nessa quinta-feira, a CCJ aqui do Senado recebeu oficialmente a PEC paralela. A proposta traz as mudanças que os senadores gostariam de ter feito no projeto que foi aprovado pelos deputados, como, por exemplo, a possibilidade de que servidores municipais e estaduais também sejam enquadrados nessas novas regras previdenciárias. Essas alterações estão em uma segunda proposta, para justamente para evitar que o texto fosse alterado e precisasse passar, então, por uma reanálise por parte da Câmara dos Deputados, o que atrasaria aí a promulgação da nova Previdência. A ideia, como explica a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, é que a PEC paralela comece a ser discutida após o primeiro turno de votação da PEC principal aqui no plenário do Senado.
Já foi designado o senador Tasso, chegou com 168 novas emendas. O senador vai aguardar a votação em primeiro turno no plenário da reforma principal para que nesse meio tempo, entre a primeira votação e segunda votação em plenário, ele faça provavelmente uma audiência pública, ouça os colegas, receba novas emendas.
Chama atenção aqui, Marcela, que a diferença da tramitação da reforma da Previdência no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui no Senado, ela passou de uma forma muito mais tranquila. Isso porque os senadores da oposição, eles não fizeram aquela chamada obstrução pela obstrução, que é simplesmente apresentar requerimento, utilizar aí, se embasar no regimento para tentar atrasar o andamento de uma proposta que eles são contra. E aí, diante dessa postura da oposição, diante de todo esse posicionamento, aqui dos parlamentares no Senado, foi possível seguir o cronograma que foi estabelecido ainda quando a reforma chegou para ser analisada aqui no Senado Federal, que era de votar então em primeiro e segundo turno e promulgar pelo menos o texto principal da reforma da Previdência até o dia 10 de outubro, e mantém-se então essa expectativa. Na primeira quinzena de outubro já deve estar então a reforma da Previdência, já deve estar promulgada, e aí os senadores seguem discutindo então a PEC paralela com outras mudanças, como por exemplo a inclusão de estados e municípios nessa nova Previdência.
A novela da Previdência segue, portanto, o cronograma esperado, pelo menos no Senado. Mas mudando de assunto, Maldonado, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal, né? Como que isso repercutiu por aí em Brasília? Quais são os desdobramentos desse novo episódio envolvendo novamente o governo federal?
Pois é, as repercussões, os desdobramentos desses mandados de busca e apreensão, do fato do líder Fernando Bezerra ter sido alvo desses mandados de busca e apreensão, eles ainda vão aparecer ao longo dos próximos dias. Hoje, o que que a gente tem? O senador, ele colocou o cargo à disposição após ter sido alvo desses mandados de busca e apreensão, que foram deflagrados pela Polícia Federal no âmbito da Operação Desintegração. Os agentes estiveram nos gabinetes e no apartamento funcional do senador Fernando Bezerra e do filho dele, o deputado federal Fernando Bezerra Coelho Filho. Eles são suspeitos de participarem de um esquema de desvio de verbas públicas na construção de trechos da transposição do Rio São Francisco. Os crimes teriam acontecido no período em que o senador era ministro do Desenvolvimento Regional do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. E segundo a Polícia Federal, olha só, pai e filho receberam juntos 5 milhões e meio de reais a título de propina. O líder do governo lamentou o fato de o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ter autorizado os mandados de busca e apreensão, mesmo com uma manifestação contrária da Procuradoria-Geral da República.
Eu já conversei pela manhã com o presidente Davi Alcolumbre e conversei com o ministro da Casa Civil da Presidência da República, o ministro Onyx. E tomei a iniciativa de colocar à disposição o cargo de líder do governo para que o governo possa, ao longo dos próximos dias, fazer uma avaliação se não seria o momento de proceder a uma nova escolha ou não. Esse é um julgamento e um juízo que será feito pelo presidente e pelo ministro-chefe da Casa Civil.
Marcela, hoje, quinta-feira, só para contar um bastidor aqui do Senado Federal, é dia de visita guiada aqui no Congresso Nacional. Então o pessoal chega aqui, lá embaixo na chapelaria, faz uma inscrição, sobe e aí é conduzido por um funcionário aqui da Câmara do Congresso Nacional pelas duas casas do Congresso para fazer uma visita guiada. Aqui onde eu estou, exatamente onde eu estou, para quem acompanha a gente no YouTube consegue ver. É um corredor histórico aqui com alas históricas, enfim, chama Túnel do Tempo, é conhecido como Túnel do Tempo. O gabinete da da presidência, o gabinete da liderança do governo fica bem ao fundo desse corredor. E esse corredor é caminho sempre desses grupos que fazem essas visitas guiadas. E aí, esse pessoal virou uma espécie de atração turística do Congresso Nacional hoje. A aglomeração ali de jornalistas, de cinegrafistas que estavam em torno na porta do gabinete da liderança, porque os agentes da Polícia Federal estavam lá dentro vasculhando gavetas, pegando HDs de computadores, inclusive os agentes da Polícia Federal, eles tiveram que chamar servidores para ajudar a desmontar equipamentos que precisavam ser levados para abrir ali, a gente não sabe exatamente o que, mas eles tiveram que chamar reforço aí para conseguir equipamento para poder abrir determinados equipamentos também, que a gente não sabe quais são. Lá na residência do parlamentar, os agentes saíram carregando caixas e malotes. Os mandados de busca e apreensão interferiram na rotina aqui do Congresso e a reação dos senadores foi imediata. Uns, como é o caso do senador Marcos Duval, acham que ainda é cedo para fazer qualquer previsão sobre como ficará a situação do, até então, líder do governo aqui no Senado.
Eu não vejo alteração nenhuma dentro do Senado do alinhamento dele, da articulação política dele. Ah, e outra, isso também mostra a independência total da Polícia Federal, mostra que o governo federal não está interferindo no trabalho da Polícia Federal.
Outros senadores, como é o caso do líder do PSL, Major Olímpio, acreditam que, independentemente do resultado da investigação, a situação não contribui positivamente e acaba constrangindo o Congresso Nacional de maneira geral.
Nós temos uma condução, um mandato de busca aqui no Senado, com áreas interditadas, lá na Câmara, da mesma forma, é um desgaste para o Congresso como um todo.
Com os mandados de busca e apreensão e a suspeita sobre o senador Fernando Coelho, a expectativa é que ele não viaje mais com o presidente Jair Bolsonaro para a Assembleia Geral da ONU na segunda-feira, como estava previsto. Além disso, cresce a pressão para que o chefe do Executivo escolha outro nome para representar o Palácio do Planalto aqui no Senado. É bom a gente lembrar, Marcela, que o senador Fernando Coelho é do MDB e ele foi escolhido para liderar a bancada do governo aqui no Senado justamente porque tem um pensamento alinhado aí ao do presidente da República e, de quebra, representava o partido com a maior bancada na casa. Mas do início do ano para cá, o Podemos cresceu muito, a bancada do Podemos cresceu muito aqui no Senado e está para passar a quantidade de senadores que tem o MDB. Então, isso também aumenta a chance aí de que o presidente Jair Bolsonaro escolha um outro parlamentar para representar o governo aqui no Senado Federal. Mas isso será decidido aí ao longo do final de semana. Quem decide é o ministro Onyx Lorenzoni, juntamente, que é o ministro-chefe da Casa Civil, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente ainda está se recuperando lá no Palácio da Alvorada. Então, ao longo do fim de semana, o governo deve se posicionar oficialmente sobre a permanência ou não de Fernando Bezerra Coelho, então, no cargo de líder do governo aqui no Senado Federal.
Vai ter bastante coisa para pensar nesse fim de semana, né, Maldonado? Obrigada pelas suas informações direto de Brasília. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente.
Um abraço.
Bom, e mais cedo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou de um evento aqui em São Paulo e defendeu o fundo eleitoral. Quem estava lá e conta os detalhes pra gente é a repórter Vitória Abel. Muito boa tarde, Vitória, ao vivo falando aqui com a gente. Quais são os detalhes aí dessa visita do presidente da Câmara?
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem e assistem. Pois é, o encontro hoje que ocorreu aí com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também contou aí com outros deputados que estão envolvidos na discussão da reforma tributária, incluindo o relator da reforma na Câmara, o deputado Agnaldo Ribeiro. Depois desse encontro aí, depois dessa palestra, o Rodrigo Maia conversou com os jornalistas. E é claro que o tema central ali das perguntas dos jornalistas foi o fundo eleitoral, as mudanças no fundo eleitoral que foram aprovadas na noite de ontem na Câmara dos Deputados. Lembrando que o Senado tinha feito algumas alterações, retirando aí alguns pontos polêmicos do fundo eleitoral, e esses pontos acabaram retornando, alguns desses pontos acabaram retornando para o texto na Câmara dos Deputados. Entre esses pontos polêmicos, né, que acabou aí gerando um comentário, inclusive, de diversos especialistas, de que essas mudanças no fundo eleitoral podiam aí abrir brecha para a Caixa 2 nas campanhas eleitorais, entre essas mudanças está anistia a multas por desaprovação de contas de campanha. Então, caso as contas de campanha fossem desaprovadas, não existiria aí multas para esses políticos. E o outro ponto é o que permite o pagamento de advogados de partidos das campanhas eleitorais dentro aí do limite de gastos da campanha, e que não teria aí um limite certo aí de gastos com esses advogados. Segundo aí especialistas, e foi muito comentado aí no mundo da política, isso poderia aí abrir uma brecha para a Caixa 2. E sobre isso, o Rodrigo Maia foi questionado pelos jornalistas e ele disse que de maneira alguma isso abre brecha para a Caixa 2 e que o fundo eleitoral foi muito bem pensado, essas mudanças no fundo eleitoral, e que essas mudanças foram um avanço. Vamos ouvir o presidente da Câmara.
Os recursos serão contabilizados no escritório de advocacia, por exemplo. Então não tem Caixa 2, né? Está contabilizado. O que está contabilizado não é Caixa 2. Você pode dizer que esse encaminhamento não foi o melhor encaminhamento. Tudo bem, é uma decisão, é um encaminhamento. Agora, Caixa 2 não é de jeito nenhum. Ter limite não evita Caixa 2. O que evita Caixa 2, primeiro, né, é a certeza, né, de que todos devem trabalhar dentro da lei.
Está aí a defesa aí do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que trabalhou aí justamente na articulação dessas mudanças do fundo eleitoral. E ele foi questionado se essas mudanças não trariam aí uma desaprovação da sociedade, não fariam ainda mais assim, um desgaste da imagem dos políticos perante a sociedade. E o presidente da Câmara disse que, na verdade, a Câmara e o Congresso em geral ficou meio que sem opção depois daquela decisão do STF em 2015, que proibiu o financiamento de pessoas jurídicas, de empresas privadas nas campanhas eleitorais. E ele disse que, nesse momento, sem essa opção de financiamento de pessoas jurídicas, o fundo eleitoral é aí a melhor opção para que haja uma melhor uma igualdade aí entre os políticos na hora de financiar e de ter recursos para essas campanhas. Vamos ouvir o presidente da Câmara.
Quando se decidiu por não ter financiamento privado, você não tem outra saída, porque se você não tiver financiamento público, só vão financiar as campanhas quem tiver vinculado a um empresário rico que possa doar na pessoa física. Se nós não tivermos o fundo, é uma escolha: vão ficar só políticos ricos ou vão ficar políticos ligados a empresários ricos.
Marcela, e além aí dessa discussão do fundo eleitoral, claro que por o evento ser de reforma tributária, discutiu-se muito aí as mudanças da PEC 45, que é a reforma tributária que está tramitando na Câmara dos Deputados, já está na comissão especial. O relator da reforma, Agnaldo Ribeiro, do PP, disse que além do relatório da própria PEC 45, a comissão especial, os deputados, junto ali com especialistas, incluindo o economista Bernard Api, que é o autor da PEC 45, junto com o deputado Baleia Rossi, ele disse que eles já estão discutindo uma inclusão da desoneração da folha de pagamento e do imposto de renda mudanças no imposto de renda nessa reforma tributária. Lembrando que esses dois pontos eram muito destacados pela proposta que deve ser apresentada pelo governo federal, proposta do ministro Paulo Guedes. Várias vezes o ministro Paulo Guedes já disse que esses dois pontos estariam numa proposta de reforma tributária, desonerar a folha de pagamento das empresas, pagamento aí de salários das empresas e também fazer mudanças no imposto de renda. Então agora a Câmara dos Deputados também quer aí se colocar como protagonista nesses dois pontos, incluir esses dois pontos na reforma tributária. No entanto, como são dois pontos que não podem entrar numa PEC, porque não são aí constitucionais, o deputado Agnaldo Ribeiro diz que eles estão trabalhando aí numa opção para colocar esses dois pontos, incluir na comissão especial esses dois pontos numa reforma tributária, mas por meio de projeto de lei. Seja projeto de lei ordinária ou projeto de lei complementar. E ele disse, inclusive, que além dessa desoneração, essa opção de desoneração da folha, já vai vir junto aí com uma opção de a CPMF. O governo tinha apresentado aquela polêmica da nova CPMF como uma forma de compensar a desoneração da folha de pagamento. Segundo Agnaldo Ribeiro, os deputados já estão pensando numa nova forma de compensação dessa folha de pagamento, que não seria aí a CPMF tão criticada. Vamos ouvir o deputado Agnaldo Ribeiro.
O que fazer para você exatamente suprir essa desoneração da folha? Nós estamos fazendo esse estudo, é exatamente o desafio que nós temos nesse momento.
Pois é, enquanto isso, os deputados estão discutindo aí, então, já esses novos pontos, além da PEC 45 pura, esses novos pontos. Enquanto isso, o governo ainda não apresentou definitivamente a sua proposta de reforma tributária. A Câmara dos Deputados espera aí essa proposta para, de repente, a pensar essa proposta do governo, a PEC 45, tentar fazer uma junção, mas, no entanto, a Câmara avança com esse projeto mesmo sem a proposta do governo. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também comentou um pouco sobre a reforma tributária e disse que uma comissão mista, aquela possibilidade de se fazer uma comissão mista para se fazer um texto único de Senado, Câmara e governo federal, pode ser uma boa ideia, que isso seria aí uma prova de que todos podem trabalhar juntos, mas que, de qualquer forma, tendo a comissão mista ou não tendo a comissão, esse texto vai acabar sendo o único no final, porque você não pode ter duas PECs de reforma tributária. Então, no final das contas, acabará tendo um único texto de reforma tributária no país e que todos terão aí que entrar num acordo, disse aí o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Marcela.
É isso, né, Vitória? Cada grupo buscando o protagonismo nesse tema que é de interesse público de alta relevância no país, né? Obrigada, mesmo, viu, Vitória? Obrigada, Vitória. Boa tarde e obrigada pelas suas informações. E olha só, um aluno esfaqueou um professor e tentou se matar em seguida dentro de um céu na Zona Leste de São Paulo. Quem conta os detalhes desse caso triste é o repórter Vitor Moraes. Boa tarde, Vitor.
Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. Eu falo aqui da Zona Leste de São Paulo, da unidade do céu Aricanduva. Situação bastante tranquila por aqui. Todos os 800 alunos da rede do ensino fundamental já foram embora. Situação controlada, tranquila, bem diferente do que aconteceu hoje de manhã por aqui. Por volta das 9h30 da manhã, um estudante, um menino de 14 anos, que está no nono ano, estava assistindo uma aula de história quando pediu ao professor para ir ao banheiro. Ele entrou na sala ao lado, que estava tendo uma aula de geografia, e atacou o professor de geografia, dando-lhe uma facada na barriga. Logo depois, ele voltou para a sala de aula de história e atentou contra a própria vida, também perfurando ele mesmo na região do abdômen. Ele rapidamente foi socorrido pelo helicóptero Águia, levado até o Hospital das Clínicas, e o estado de saúde dele é estável, assim como o estado de saúde do professor, que teve que passar por uma cirurgia. Eu conversei, Adriana, com uma coleguinha de classe desse menino, de adolescente de 14 anos, e ela me disse que ficou muito surpresa, porque o menino é um amor, e, além de ser um dos melhores alunos da classe. Vamos ouvi-la.
Aí nisso que ele foi para a sala, aí saqueou o professor, voltou e começou a levantar a faca e falou assim: alguém me mata, alguém me mata, alguém me mata. Aí nisso ele não estava deixando ninguém sair da sala. Por isso que todo mundo se desesperou. Aí nisso ele falou assim: ninguém vai me matar. Aí colocou as duas mãos na faca, aí enfiou na barriga dele, ele caiu no chão. Aí todo mundo saiu correndo, descendo as escadas. Foi nisso que depois a gente ficou sabendo que ele esfaqueou o professor.
Você estava na sala dele?
Sim.
E como que ele era, esse menino?
Ele era um menino exemplar. Muito bonzinho, muito bondoso. Ninguém ia desconfiar dele, ninguém esperava isso.
Aí, portanto, a coleguinha de classe desse adolescente, desse garoto de 14 anos, que atacou o professor, dando uma facada na região do abdômen e depois atentou contra a própria vida, também se ferindo na mesma região do abdômen. Quem também falou por aqui, Adriana, foi o secretário municipal de educação, Bruno Caetano. Ele disse que agora o trabalho da polícia e também dos agentes é acolhimento, acolher tanto os professores como também os alunos da escola. Vamos ouvi-lo.
A gente já deslocou imediatamente aqui uma equipe de 12 profissionais de saúde e assistentes sociais, então médicos, psicólogos, assistentes sociais que estão fazendo o acolhimento da comunidade escolar aqui por enquanto, e essa equipe vai permanecer na escola pelo tempo que for necessário, e todo o trabalho de formação desses professores de apoio também será reforçado.
Aí o secretário municipal da educação, Bruno Caetano, falando a respeito de como será agora esse trabalho feito com os alunos e também com os professores aqui dessa escola do ensino fundamental aqui no céu na unidade do céu de Aricanduva. Vale lembrar, Adriana, que amanhã a escola não será aberta, provavelmente será aberta na segunda-feira, mas aqui também esse céu abriga uma creche e duas MEIs que vão funcionar normalmente amanhã e segunda-feira. Volto com vocês aí do estúdio.
E agora o repórter Rodrigo Viga nos atualiza sobre os casos de violência no Rio de Janeiro.
Exatamente. Mais uma quinta-feira de operações da polícia em comunidade na Zona Norte, na Zona Oeste, aqui no centro da capital, na Baixada Fluminense. Tem sido uma rotina, né, da polícia do Rio de Janeiro, essas operações com direito a tiroteio, conflito e enfrentamento nas mais diversas comunidades. Nós tivemos também, amigos ouvintes internos da Jovem Pan, um policial da reserva, Silvio Silva, de 53 anos de idade, morto a facadas numa tentativa de assalto a um ônibus no Engenho Novo, na Zona Norte da capital. E em São Gonçalo, na região metropolitana, uma PM foi atingida por estilhaços após uma abordagem a um veículo onde estavam dois bandidos. Isso tudo faz parte, né, da política, da filosofia de enfrentamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que nesta quinta-feira resolveu verbalizar, vocalizar pela primeira vez o desejo, a vontade e se lançar candidato a presidente da República, quem sabe já em 2022. Ele já tinha dito isso a interlocutores, a assessores do Palácio Guanabara, que imagina menos dia se vê subindo a rampa do Palácio do Planalto. Isso gerou uma irritação danada dentro do PSL, dentro da família Bolsonaro. Tanto que Flávio Bolsonaro, senador da República, filho do presidente da República Jair Bolsonaro, determinou a debandada geral dos deputados do PSL, são 12 aqui na Alerj, da base governista de Wilson Witzel. Witzel ficou surpreendido, ficou surpreso com esta decisão, que soube pela imprensa e que está aberto para conversar com Flávio Bolsonaro. Mas aqueles deputados, muitos não querem sair da base, que queiram trocar de partido, o PSC, o seu partido, está de braços abertos. O motivo para essa determinação da debandada geral seria justamente essa vontade, esse desejo de Witzel de se lançar candidato a presidente da República em 2022. Ao ser questionado nesta quinta-feira, ele não descartou a possibilidade de ser candidato, mas disse que vai depender da vontade do presidente Jair Bolsonaro ser ou não candidato à reeleição e também da vontade da sua legenda, o PSC.
Olha só, eu não descarto nada, né? Eu, veja bem, eu deixei a magistratura federal quando ninguém acreditava que eu pudesse ser nem vereador. É, tinha gente que falava assim, mas você não vai tentar um cargo de vereador? Eu falava para a pessoa, senhora, com todo respeito, eu sei o tamanho do meu idealismo e tenho a consciência da minha capacidade. Então, o meu desejo é governar o Estado do Rio de Janeiro. Evidente que em governando bem o Estado do Rio de Janeiro, um mandato, dois mandatos, é salutar que eu queira ainda entregar ao meu país a minha experiência, aquilo que eu adquiri ao longo da vida, o meu patrimônio cultural, intelectual, ao meu país.
Ah, então, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que agora já começa a vocalizar, a verbalizar a possibilidade de ser candidato a presidente da República. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Obrigada, Viga. E os cursos de ensino superior à distância ofereceram mais vagas que os presenciais em 2018. Quem tem as informações é o repórter Vitor Brau. Boa tarde, Vitor.
Oi, Marcela. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É isso. Foi um dado histórico apresentado hoje pelo Ministério da Educação e pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Eles lançaram juntos o Censo do Ensino Superior de 2018. E o dado que chama atenção é esse. Pela primeira vez, os cursos à distância ofereceram no ensino superior mais vagas do que os presenciais. Foi uma diferença pequena, foram cerca de 6 milhões de vagas locais, 7 milhões de vagas remotas, ou seja, no ensino à distância. Para o ministro da Educação, Abraham Weintraub, esse é um caminho sem volta.
Isso eu acho que é uma tendência nacional e mundial, isso só tende a se consolidar e ampliar.
Apesar dessa abertura maior de vagas no ensino à distância, falando sempre do ensino superior, apesar do aumento do número de vagas EAD, o total de alunos matriculados na rede presencial ainda é maior do que nos cursos à distância. Um outro dado que foi divulgado pelo Censo e que chama bastante atenção é em relação ao abandono no ensino superior. Segundo os números do Ministério da Educação, só um terço dos estudantes termina o curso dentro do tempo estipulado inicialmente, ou seja, respeitando a quantidade de semestres previstos na grade de cada curso, e além disso, mais da metade dos matriculados deixa a faculdade sem concluí-la. Para o ministro da Educação, apesar desses índices elevados, há um perfil bastante claro de qual aluno leva os cursos até o final. Vamos acompanhar.
É justamente no jovem pobre que pega financiamento e vai fazer uma faculdade privada. Esse jovem que está vendendo almoço para comprar o jantar, Ele escolhe direito o curso que ele vai fazer e quando ele entra, ele leva a sério.
Ao todo, segundo os dados do Censo do Ensino Superior, 8 milhões e 400 mil pessoas estavam em 2018 matriculadas em algum curso de graduação no Brasil. Desse total, um em cada cinco deles estão em cursos da rede pública de ensino, em instituições públicas, e o restante, 80%, portanto, na rede privada. Marcela.
Curioso esses dados, hein, Vitor Brau? Obrigada pelas suas informações, pelos detalhes sobre esse novo censo aí, sobre a educação. E o Jovem Pan agora faz uma pausa rápida e volta já. Não sai daí, fica com a gente.
Jovem Pan, agora. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque eu tô participando.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã.
Oferecimento Dia de Mim, Lojas 100. Seu dia de pensar em você. Lojas 100, porque você merece.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo.
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia
de... Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência Social.
A notícia de última hora.
Áudios divulgados hoje revelam que...
Passa pelo microfone da Jovem Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta com o Jovem Pan agora e um ataque de drones comandado pelos Estados Unidos no Afeganistão deixou pelo menos 30 agricultores mortos. Vamos a Nova York com a nossa correspondente Mariana Janjacomo, que traz as informações, os detalhes dessa triste história, né? Boa tarde, Mariana.
Pois é, Marcela, boa tarde e boa tarde a todos. É uma história realmente muito triste. As autoridades do Afeganistão dizem que esse ataque com drones dos Estados Unidos aconteceu na noite desta quarta-feira e deixou pelo menos 30 civis mortos na província de Nangarhar. De acordo com a agência Reuters, os ataques deveriam ter atingido um esconderijo do grupo terrorista Estado Islâmico, mas acabaram acertando campos de uma plantação de pinhão, deixando então pelo menos 30 pessoas mortas e 40 feridos. Um porta-voz da província de Nangarhar disse que esses trabalhadores que morreram estavam ali fazendo uma fogueira depois de terem trabalhado o dia todo na colheita da plantação quando foram atingidos por esses ataques. Um oficial dos Estados Unidos na cidade de Cabul, que é a capital do Afeganistão, confirmou os ataques com drones, mas não deu informações sobre número de vítimas. E a gente lembra, né, Marcelo, é bom ressaltar que o Afeganistão está às vésperas de uma eleição presidencial, então os conflitos por lá estão bastante acirrados. Nessa quinta-feira, a gente teve também um atentado suicida do grupo Talibã, que deixou 20 pessoas mortas, e na última terça-feira também outro atentado do mesmo grupo deixou 48 pessoas mortas. Então é uma situação muito triste, muito tensa por lá, Marcela.
É complicado mesmo essa situação, né, Mariana? Mas mudando um pouquinho de assunto, a gente também ainda no noticiário internacional, ainda falando sobre Oriente Médio e Estados Unidos, o Irã disse que vai começar uma guerra total caso seja atacado. Só para a gente entender, é isso mesmo, Mariana? Quais são os detalhes dessa história que começou lá com os ataques na Arábia Saudita, na questão do petróleo? O que, que a gente tem de desdobramento disso aí?
Pois é, Mariana. O ministro de Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, disse sim que se os Estados Unidos e a Arábia Saudita atacarem o Irã, vai ter uma guerra total. Ele ainda disse que os sauditas vão ter que lutar até o último soldado norte-americano. Esse pronunciamento veio, então, em meio às acusações dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, que culpam o Irã pelos ataques à petrolífera neste final de semana na Arábia Saudita, né? Os Estados Unidos e a Arábia Saudita começam a falar sobre como responder a esses ataques. O Irã nega as acusações, mas os sauditas, inclusive ontem, chegaram a mostrar uma série de mísseis e drones, dizendo que eram provas concretas de que sim, os ataques vieram do Irã. E aí ontem o presidente norte-americano Donald Trump ordenou o aumento das sanções impostas ao Irã, mas o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse que os Estados Unidos estão buscando uma coalizão para resolver essa situação da maneira mais pacífica possível. E o ministro das Relações Exteriores iraniano, também, apesar de ter falado aí, né, sobre começar uma guerra, disse que quer evitar conflitos, que está disposto a falar com a Arábia Saudita e com os Emirados Árabes, mas que só volta a falar com os Estados Unidos se os Estados Unidos justamente retirarem essas sanções, né, as sanções que os Estados Unidos vem aplicando ao Irã desde que saíram do acordo nuclear no ano passado. Também outra situação, né, Marcela, bastante complicada envolvendo os Estados Unidos e países do Oriente Médio.
É verdade, é uma situação ainda que tem reflexos em todos os países, né, no mundo todo, Mariana. Mas vamos aproveitar nossa correspondente em Nova York, né, para a gente encerrar mais uma perguntinha. Hoje uma reportagem de um veículo dos Estados Unidos disse que uma conversa entre Donald Trump e um líder de outro país está sendo investigada, é isso? Como é que está a repercussão desse caso por aí, Mariana?
Olha, Marcela, o jornal Washington Post publicou uma reportagem dizendo que um agente de um serviço de inteligência dos Estados Unidos teria denunciado uma conversa do presidente norte-americano Donald Trump com um líder de um país, o nome desse país não foi revelado, e seria uma conversa com uma série de irregularidades, em que o Trump teria feito uma promessa que ele não poderia fazer. Aí, segundo a reportagem, o inspetor-geral das agências de inteligência aqui dos Estados Unidos, Michael Atkinson, teria aceitado, então, essa denúncia e classificado o conteúdo da conversa como uma preocupação urgente. Agora, o Trump foi ao Twitter já para dizer que essa história é falsa. O Donald Trump publicou o seguinte: toda vez que eu falo ao telefone com o líder de um país estrangeiro, eu sei que tem muitos agentes dos Estados Unidos que podem estar nos ouvindo, sem falar nos agentes do outro país também. Sabendo disso, alguém acha que eu seria burro o suficiente para dizer algo inapropriado? De qualquer forma, eu só faria coisas certas, só faria o que é certo para os Estados Unidos. É uma polêmica, né, Marcela, que está repercutindo bastante aqui nos Estados Unidos, todos os jornais, a imprensa toda aqui noticiando bastante essa história, e a gente continua de olho nos desdobramentos.
Tá certo, Mari. Obrigada pelas suas informações. Direto de Nova York, nossa correspondente Mariana Janjá, como sempre, nos atualizando sobre todas as notícias de lá. E ainda no noticiário internacional, o primeiro-ministro de Israel busca uma solução à dificuldade de formar um governo ao dialogar com a oposição. Quem traz mais informações é o repórter Matheus Meirelles, ao vivo. Muito boa tarde, Matheus. Quais são as novidades sobre esse assunto?
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. O impasse após as eleições em Israel continua. Nesta quinta-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convidou o principal rival, o ex-general Benny Gantz, para se juntar a ele em uma ampla coalizão de governo. O opositor, porém, rejeitou se unir ao adversário. Segundo ele, uma coalizão só seria feita em conjunto se Gantz for o primeiro-ministro de um futuro governo. Antes, Netanyahu chegou a dizer que o país espera dos dois a demonstração de responsabilidade na busca por cooperação. Trata-se de uma mudança de tom, já que na quarta-feira o premier falou que as opções do país eram duas: ou um governo de direita comandado por ele, ou um governo perigoso que se apoie nos partidos árabes. Essa teria sido uma indireta a Gantz, que está disposto a negociar com esse grupo árabe. Esse grupo ficou em terceiro lugar, mas uma aliança com Netanyahu é improvável, justamente porque o líder defende anexar partes da Cisjordânia a Israel. O Partido Azul e Branco de Gantz conquistou 33 cadeiras, uma a mais que o Partido Likud, do atual premier. Se conseguir formar uma coalizão com o tradicional apoio formado por grupos religiosos e pelo eleitorado ultra-ortodoxo, Netanyahu deve obter o quinto mandato consecutivo e sexto no geral, incluindo um período em que esteve no poder lá nos anos de 1990. Mas essa situação ainda está muito longe de ocorrer, ainda precisam muitas negociações justamente para ter essa coalizão. A permanência no poder pode significar também para Netanyahu a chance de se livrar das acusações de corrupção às quais ele é acusado, das quais ele enfrenta no país já há alguns meses, desde a eleição de abril, há 5 meses, quando ele venceu, mas não conseguiu a maioria dentro do parlamento. Após os resultados da eleição desta semana, Benjamin Netanyahu, aliás, anunciou que não vai mais para Nova York, nos Estados Unidos, onde ocorre a Assembleia Geral da ONU na semana que vem. Israel não terá o seu primeiro-ministro representando o país, Marcela.
É uma situação bastante complicada por lá, né, Matheus? Essas eleições que vêm se prolongando desde abril, tivemos também aí essa segunda eleição em menos de 5 meses, Netanyahu tentando se manter no poder, o líder que mais ficou no poder, né, o primeiro que ficou por mais tempo em Israel, claro, com essas ideias mais conservadoras, e agora enfrenta aí um revés nas urnas, tendo que fazer umas mudanças de estratégia para ver se se mantém novamente no poder. Qualquer novidade sobre esse assunto, você volta aqui com a gente, porque é um tema interessante, muitos detalhes e a gente precisa entender melhor. Obrigada, viu, Matheus?
Até mais.
Até. E olha só, o governo de São Paulo continua no Japão em busca de investimentos. O repórter Daniel Lian conversa agora com o secretário de Agricultura do Estado, Gustavo Junqueira, sobre os planos do setor para movimentar a economia.
Aqui em Tóquio, 12 horas à frente em relação ao horário do Brasil. Ao meu lado, o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira. Secretário, estamos aqui em Tóquio e há alguns exemplos de investidores que têm um potencial para chegar ao país, mas demonstram preocupação em relação às regras para os investimentos no país. Como é que o senhor vê todo este panorama?
Acho que, de maneira geral, o Brasil causa preocupação, né? Todo o histórico que a gente passou nos últimos anos, mas as missões que nós estamos fazendo ao exterior têm mostrado um novo Brasil, mais confiança, regras mais claras, uma economia liberal, uma dinâmica onde o setor privado de fato cria um modelo de protagonismo não comum na economia brasileira, mas que tanto a nível federal quanto nos estados tem mostrado aos investidores que há um espaço de novos investimentos. A visão é que o Brasil receberá esses investimentos à medida que as reformas forem feitas. Quanto mais reformas tivermos, mais recursos conseguiremos atrair, porque isso é a competitividade no mundo hoje.
Em relação a esses investimentos, os investidores acabam buscando aí, além dessas regras claras, claro, uma capacidade do país de abrigar aí esses investimentos, e o agribusiness é talvez o setor mais pujante do país, é o que segura o PIB do país. Este setor precisa de uma atenção especial. Como é que é o apoio para os agricultores, enfim, para quem está na produção agrícola?
Acho que, Lian, o setor do agro no Brasil é o setor mais privado que nós temos. Ao longo dos anos, o agro cresceu à medida que a regulação foi sendo diminuída. E isso é a beleza do agro brasileiro. Isso sim é um farol do que pode ser feito no Brasil. O agro é um exemplo que deve ser seguido. O que eu vejo é que quanto mais o governo ficar fora do agro e menos interferir, mais bem-sucedido seremos. A visão do governador João Dória, a visão que ele passa aos seus secretários, e eu sigo isso, é que nós, de fato, possamos promover o agro. Promover o agro no exterior, promover o agro no Brasil, de maneira que tenhamos investimentos não só na produção agropecuária, não só dentro da fazenda, mas todos os serviços e produtos correlatos, antes da porteira e depois da porteira. Hoje, São Paulo, dentro do seu ecossistema agro, 43% são relacionados a serviços no agronegócio. Portanto, é essa a visão que a gente traz para todos esses investidores.
Para finalizarmos, em relação, até mudando de assunto, o CEAGESP, como é que fica a mudança? Nós temos aqui em Tóquio o exemplo de um centro como o CEAGESP que acabou mudando a sua localização. Como é que está essa perspectiva?
Leão, acho que eu cunharia uma frase aqui que seria que tradição não significa imobilismo. Pelo contrário, tradição significa ousar e buscar o novo com a segurança de que se sabe o que se está fazendo. Aqui em Tóquio, hoje, acordei às 4 horas da manhã para visitar o novo mercado, que é um mercado, um entreposto para toda a área de pescado, principalmente atum, e a parte dos produtos hortifruti. Uma área enorme, que foi inaugurada em outubro do ano passado, uma arquitetura super moderna, uma arquitetura totalmente integrada com a parte de logística, onde toda a parte de negócios relacionados aos produtos agroalimentares estão muito bem construídas dentro de uma nova área. Uma área que foi feita totalmente nova e a área antiga foi transformada em um desenvolvimento imobiliário. A questão do CEAGESP segue nesse caminho, no mesmo modelo de Tóquio, onde a administração é 100% privada. E, portanto, temos aqui um exemplo que com mais reuniões, mais encontros que teremos a partir dessa viagem, nos dão aí uma visão do que pode ser feito. Não tem nada de novidade, é o futuro no presente.
Há uma perspectiva de quando vá se concretizar esta mudança?
Não, acho que a discussão é uma discussão que está sendo construída tanto com todos os envolvidos no entreposto atual, assim como investidores e todas as esferas de governo. Governo federal, governo estadual e governo municipal. Acredito que, sem dúvida alguma, ao longo desse ano, nós conseguiremos trazer para toda, vamos dizer, para todo o público uma visão mais ampla e mais clara das mudanças.
Tá certo. Gustavo Junqueira, secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan.
Eu que agradeço. Um grande abraço.
Mais cedo, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, falou sobre intolerância sexual e se emocionou ao lembrar de um episódio envolvendo o filho dele. Quem conta os detalhes é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Para quem está acostumado com aquele estilo durão, linha dura do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, uma surpresa nesta quinta-feira. Ele estava aqui, ó, na sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no centro do Rio de Janeiro, participando de mais uma edição do Fórum Nacional, um evento promovido pelo INAI, o Instituto Nacional de Altos Estudos. Em um dado momento, ele voluntariamente decidiu falar sobre intolerância sexual. Não sei se muita gente sabe, mas Witzel tem um filho trans. Os dois até tiveram relações conturbadas ao longo dos últimos anos, mas se reconciliaram agora em 2019. O governador do estado, Wilson Witzel, defendeu o fim da intolerância sexual e pediu para que as pessoas respeitem a opção sexual de terceiros, sem qualquer tipo de ação, reação ou agressão. Witzel foi às lágrimas quando lembrou que o filho trans chegou a ser agredido na saída do trabalho justamente por conta de sua opção sexual.
Estimular a intolerância, né? Meu filho, por conta da opção dele, certa vez foi foi agredido quando saía do trabalho de madrugada, porque ele é gastrônomo, trabalhava no restaurante, foi agredido pela intolerância do filho. E ele é um corpo de homem, mas ele nasceu menino. E ele foi agredido. Quando ele me contou, senti impotente, sem ter o que fazer. E aquilo me doeu muito. Então, nós não podemos ser intolerantes. Nós temos que primar pela união.
Aí então o emocionado governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pregando um discurso de tolerância e não a intolerância. Só para fechar, esse filho trans de Wilson Witzel hoje trabalha na prefeitura em um projeto voltado à comunidade LGBT. Mas mesmo assim, Witzel fez críticas ao prefeito Marcelo Crivella, que na Bienal do Livro tentou recolher quadrinhos que tinham uma cena, um beijo homossexual. Para Wilson Witzel, o ato de Crivella foi uma enorme, uma grande lambança. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Funcionários da liderança do PT na Câmara dos Deputados ganharam 120 milhões de reais na Mega Sena. Quem traz os detalhes dessa história curiosa é o repórter Afonso Marangoni.
Funcionários da liderança do PT na Câmara dos Deputados ganharam 120 milhões de reais na Mega Sena. De acordo com a Caixa, a aposta vencedora é um bolão com 49 cotas. Segundo a liderança do partido, cada participante vai receber cerca de 2 milhões e 400 mil reais. Cada um pagou 10 reais para participar da disputa. A notícia de que os funcionários da liderança do PT ganharam foi divulgada por deputados no plenário da casa durante a sessão que discutia a mini reforma eleitoral. Após o anúncio, vários deputados brincaram com a situação. Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, foi um dos que fez piada com o prêmio milionário.
Presidente, eu só gostaria de fazer um registro, presidente, que tornou-se público agora. Os assessores da liderança do PT ganharam na Mega Sena.
Isso.
E eu quero aqui parabenizá-los e agradecer pelo PT ficar um mês sem liderança, sem obstruir o plenário. Vai ser uma maravilha agora a votação. E eu quero ver se o pessoal vai socializar esse dinheiro aí ou se vai ficar só na liderança do PT.
Deputado Kim.
Presidente.
Você tem que ser liberal em tudo, não pode perder o dinheiro dos outros não, meu amigo.
O deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, também ironizou a vitória.
E me parece que pelas conversas que o PT vai mudar de orientação também e não quer mais taxar as grandes fortunas. Parece que o PT agora vai querer ficar com as fortunas aí.
Segundo um dos vencedores do prêmio, os funcionários do PT na Câmara apostavam havia mais de 10 anos em todos os sorteios. A Mega Sena estava acumulada havia 12 rodadas e as dezenas sorteadas foram 4, 11, 16, 22, 29 e 33. O prêmio dos petistas é um dos 20 mais altos da história.
É, a gente que não ganhou continua por aqui, né? O espaço aberto agora para o esporte no Jovem Pan agora. Ontem o Atlético Paranaense venceu o Inter e conquistou a Copa do Brasil. Quem conta os detalhes é o repórter Giovanni Chacon. Muito boa tarde, Chacon.
Boa tarde, Marcela. É, a gente ainda não ficou rico, né, Marcela? Mas aí a gente continua aqui trazendo todas as informações. Começando pela Copa do Brasil, a vitória do Atlético Paranaense fora de casa, né, no Beira-Rio, para cima do Internacional. Internacional já tinha vencido a primeira partida por 1-0 em Curitiba, depois viajou para Porto Alegre, mais uma vitória 2-1 para cima do Inter, campeão da Copa do Brasil, muita grana aí, cerca o Atlético Paranaense vai levar com todas as premiações desde o início, porque a cada rodada que você vai avançando, vai lucrando, né, na Copa do Brasil, e agora juntando toda a premiação, mais cotas de TV, isso vai dar mais ou menos 70 milhões de reais para o Atlético Paranaense, que não ganhou na Mega Sena, mas pelo menos ganhou a Copa do Brasil, e aí foi campeão, então, mais, além do título, então, uma boa bolada entrando na conta. Ainda o gol, o segundo gol do Atlético Paranaense, que decretou a vitória não só do campeonato, mas da partida, um golaço, uma jogada maravilhosa do Cirino, depois a finalização do atacante Rony, um dos destaques dessa edição da Copa do Brasil. Então, Atlético Paranaense, campeão pela primeira vez da competição, foi vice em 2013 e agora campeão em 2019. Marcela.
Parabéns aí pro Atlético. E mudando de assunto, Chacon, e o Corinthians, Chacon? O que, que aconteceu com o Corinthians? Se complicou na Sul-Americana ontem, não é isso? O que, que aconteceu, Chacon?
Pois é, Arena Corinthians tomada, né? A expectativa de uma vitória até do Corinthians, porque quando se trata de jogar em casa, o Corinthians é muito forte. E aí contra o Independiente Del Valle, 2-0 pro Independiente Del Valle. Claro, vale destacar que o clube equatoriano tinha chegado numa final de Libertadores, né? Há 3 anos atrás, em 2016, chegou na grande decisão o Del Valle e agora batendo por 2-0 o Corinthians fora de casa. Agora o trabalhão do Corinthians, além de reverter esse placar, tem o trabalho de jogar na altitude, que dificulta muito o trabalho do Corinthians para esse jogo de volta, com 2-0 descontado, né, na vantagem pro Del Valle, agora jogando em Quito, numa altitude de cerca de 2.800 metros, vai ser complicado pro Corinthians reverter esse placar, viu, Marcela? Vale vaga na final, mas muitos já descartam, até com certa razão, o Corinthians nessa grande decisão da Copa Sul-Americana.
Chacon, pra gente encerrar, tem bola rolando por aí? O que, que a gente traz de próximas novidades por aí?
Pois é, terça-feira e quarta-feira foram dias de Champions League. Hoje, quinta-feira, é dia de Europa League. É como se fosse a Sul-Americana lá da Europa, né? E bola rolando, bola já rolou e tá rolando. Os destaques da bola que já rolou: o Arsenal fora de casa bateu o Eintracht Frankfurt da Alemanha por 3-0. Uma boa vitória logo de início. E agora a bola tá rolando. São diversos jogos. Se a gente fosse passar tudo, ia demorar muito. Mas o principal destaque da bola rolando é para o Manchester United, uma grande equipe, multicampeã da Champions League, mais frequentemente frequentando agora a Europa League, vai enfrentando o Astana do Cazaquistão e olha só, está empatando em 0-0, um péssimo resultado, vai jogando em casa diante da sua torcida o Manchester United e vai empatando com o Astana, frágil Astana por 0-0, claro, tem 45 minutos aí pela frente, deve até vencer a partida, mas destaque para a dificuldade que o United tem nessa primeira etapa.
Tá certo, Giovanni Chacon, obrigada pelas suas atualizações aí do esporte do Brasil e do mundo, trazendo as novidades aqui pra gente no Jovem Pan Agora. Volte sempre.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. E acaba aqui mais uma edição do Jovem Pan Agora. Vem aí o 3 em 1 com a apresentação do querido Vitor Brown. Uma excelente tarde pra você, agradeço a sua companhia e te espero aqui amanhã no Jovem Pan Agora a partir das 4 horas da tarde. Uma boa tarde.
Jovem Pan, agora. Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
É o Brasil! Brasil! Campeão da Copa América 2019!
Onde está a notícia? Está o microfone, Jovem Pan. Jovem Pan.
Polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo blackout.
O ministro Ricardo Lewandowski.
Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.